que se vocacionam, que se direcionam para determinadas matérias. Aqueles que dominam as matérias da educação para falar sobre educação, aqueles que dominam as matérias da justiça para falar sobre a justiça, os que dominam diversas matérias nas suas especificidades. Estamos a discutir educação. E o que nós demos nos últimos segundos, Sr. Presidente, foi mais uma vez um exemplo contrário àquilo que deve ser a defesa do prestígio das instituições. E eu queria aqui acompanhar a reflexão da Sra. Deputada do Bloco de Esquerda. Muito mais do que aquilo que se continua a dizer, que eu acho que é demais, que é pouco urbano e pouco dignificante. Com o microfone aberto, aquilo que está a acontecer nos apartes regimentais ultrapassa o bom senso, a educação, a urbanidade e a dignidade que a Câmara exige e que o país merece.
Como sabe, Sr. Deputado, a mesa, não só através de mim, mas através do Sr. Presidente e de quem vai presidindo os trabalhos, tem demonstrado que também partilha dessa reflexão final que fez. Vamos continuar na ordem de trabalhos, para a apresentação de iniciativa legislativa do Grupo Parlamentar do LIVRE. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, tem até 3 minutos para o efeito. O LIVRE que tem 3 iniciativas legislativas neste agendamento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, caros e caras concidadãos nas galerias, nós hoje começamos a tarde a debater propostas essenciais para um futuro de igualdade e de liberdade para toda a gente, sem exceção, e, portanto, o que acabou de acontecer aqui por parte da bancada do Chega foi exatamente o contrário. Aproveito para agradecer ao Partido Socialista este agendamento e as propostas que traz a debate e que o LIVRE acompanha. A educação, seja ela em creche, pré-escolar, básica, secundária, superior, seja a educação ao longo da vida, deve ser um espaço de liberdade e de crescimento para cada pessoa, independentemente de onde nasce, de onde cresce ou de como é. É um desígnio constitucional que temos o dever de fazer garantir e é a missão desta Casa, de todas e de todos nós, garantir passos em direção a um futuro que já tarda. A acessibilidade e a inclusão da educação de pessoas com necessidades educativas específicas tem feito um caminho na escolaridade obrigatória. Ainda temos muito para fazer na nossa escola, mas o caminho tem vindo a ser feito. Mas o direito à educação continua além do ensino obrigatório e é isso que estamos hoje aqui a discutir. As barreiras ao acesso e à frequência no ensino superior só são invisíveis para quem não tem de as ultrapassar todos os dias, mas elas estão lá. E quando falamos de acessibilidade e inclusão, não falamos só de rampas ou de elevadores. Falamos de um acesso justo aos conteúdos pedagógicos, ao lazer, à cultura, à prática desportiva. Falamos de uma avaliação justa e de uma compreensão individualizada de cada pessoa em todas as suas valências. Porque o sistema somos nós que o desenhamos, fomos nós que o desenhamos, e se as barreiras estão lá, é porque não foi bem desenhada à partida e por isso é preciso derrubar essas barreiras. O LIVRE apresenta hoje 3 projetos para fazer avançar o ensino superior para um local de igualdade e liberdade, um local de inovação, de empatia e de possibilidades múltiplas. No Estatuto do Estudante do Ensino Superior com Necessidades Educativas Específicas, propomos um regime de presenças diferenciado, medidas de apoio e acesso aos conteúdos das aulas, seja a sua gravação ou a disponibilização atempada de materiais, porque a igualdade só se consegue quebrando as barreiras que nós próprios já construímos no passado. Quebramos barreiras ao garantir adaptações às normas gerais de avaliação das unidades curriculares. E também quebramos barreiras com um contingente prioritário para o acesso ao alojamento estudantil em residências universitárias, que também elas devem ser inclusivas. Sabemos bem que, de um modo mais ou menos generalizado, as instituições de ensino superior têm feito um esforço nas adaptações a pessoas com necessidades específicas. Esse esforço deve também ser recompensado na avaliação e na acreditação feita pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. E por isso propomos que a agência passe também a ter em conta as condições de acessibilidade na frequência destes estudantes na avaliação. E este esforço implica também enormes responsabilidades de gestão e financeiras. Implica uma adaptação que o LIVRE sabe que implica um investimento e um investimento urgente. E por isso o Estado tem de garantir a criação de um Fundo Nacional para a Inovação, Acessibilidade e Inclusão Pedagógica no Ensino Superior, para acelerar as coisas. É essencial apoiar projetos de inovação e melhoria de práticas pedagógicas e financiar projetos das instituições para a melhoria no acesso e na frequência. Apresentámos uma proposta idêntica em sede de Orçamento do Estado, que foi chumbada com os votos contra da AD e do Chega. Têm agora a oportunidade de corrigir o vosso voto, senhoras e senhores deputados, para que esta Assembleia recomende ao Governo a criação de um fundo específico para tornar o ensino superior em Portugal verdadeiramente para todas as pessoas. Não deixem escapar a oportunidade de fazer avançar o nosso ensino superior na direção certa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Continuamos com a apresentação de iniciativas legislativas. A próxima será do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sra. Deputada Paula Santos tem a palavra, até 4 minutos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o direito à educação é um direito constitucional que deve ser garantido a todos os estudantes, que considera as necessidades educativas de todos e de cada um, em todos os graus de ensino, incluindo o ensino superior. Contudo, o direito consagrado na Constituição da República e na Lei de Bases do Sistema Educativo não tem tido a necessária tradução concreta na vida todos os dias de crianças e jovens com necessidades educativas específicas e com a deficiência. A plena inclusão das crianças e jovens com necessidades educativas específicas em todo o ensino obrigatório, mas também no acesso, frequência e sucesso no ensino superior, exige investimentos, meios e condições para que seja uma realidade. É nesse sentido que o PCP traz hoje a debate uma iniciativa com medidas concretas para uma efetiva educação inclusiva no ensino superior. Desde logo que se faça um diagnóstico e que se identifique o número de estudantes com necessidades educativas específicas que atualmente frequentam o ensino superior, nomeando as diferentes necessidades educativas específicas. Os gabinetes de apoio aos alunos com necessidades educativas específicas e respectivos meios humanos e materiais também sejam identificados, assim como as barreiras arquitetónicas e as necessidades de melhoria das acessibilidades em cada uma das instituições de ensino superior público. A partir deste levantamento efetuado, se proceda à aprovação de normativos adequados à inclusão dos estudantes com necessidades educativas específicas no ensino superior e que garantam a criação de gabinetes de apoio aos estudantes com necessidades educativas específicas, dotados do número de profissionais adequados e de áreas específicas e que respondam a todas as necessidades educativas específicas. A produção de materiais pedagógicos adaptados e apoios suplementares às aulas. A plena acessibilidade comunicacional e informativa nas aulas, com o caso dos intérpretes de língua gestual portuguesa e braille e em todos os serviços físicos e online das instituições. A criação de uma rede de bibliotecas e centros de documentação associados a uma plataforma de recursos e conteúdos acessíveis. A adequação do processo de ensino-aprendizagem, incluindo momentos de avaliação, acompanhamento pedagógico, apoio instrumental ou tecnológico. A formação específica para os trabalhadores e a formação pedagógica para os professores, que incluem instrumentos de avaliação dinâmica, planos educacionais individualizados, planos de transição entre disciplinas e ciclos, procedimentos de inovação e intervenção pedagógico-clínica, práticas e estratégicas de inclusão efetiva. A participação dos estudantes com necessidades educativas específicas em toda a vivência académica, social, cultural e desportiva. O alargamento das situações a considerar no contingente especial e o alargamento do número de vagas garantida a prossecução de estudos de todos os alunos que tenham obtido sucesso na conclusão do ensino superior. A uniformização de um estatuto para alunos com necessidades educativas específicas a adotar pelas instituições do ensino superior e, obviamente, todo este conjunto de medidas e de soluções que o PCP aqui adianta exige o reforço da dotação orçamental, exige meios, exige condições para que a inclusão seja, de facto, uma realidade no ensino superior.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A próxima apresentação de iniciativa legislativa será pela Sra. Deputada Inês Sousa Real. Tem até 2 minutos para o efeito.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Num dia em que debatemos o ensino superior e as necessidades educativas especiais, e vamos também debater nesta Assembleia a disciplina de cidadania, o Parlamento deu um péssimo exemplo, mostrando como há quem seja capaz de cavar trincheiras em troco de meros likes nas redes sociais, ofendendo a dignidade e a honra de colegas deputados, à qual não posso deixar de expressar a minha solidariedade. Mas porque, de facto, no campo democrático há quem esteja aqui preocupado com os temas que estamos a debater, vamos ao ensino superior e à qualidade da educação em particular, naquilo que afeta as gerações mais jovens com as necessidades educativas especiais e os mais prejudicados. Porque, infelizmente, continuamos a ter instituições do ensino superior sem um serviço específico de apoio a estudantes com necessidades educativas especiais e 61,7% das residências para estudantes não estão sequer adaptadas às necessidades destes estudantes. Foi por isso mesmo que no Orçamento do Estado o PAN conseguiu aprovar a aprovação das residências universitárias que se adaptem o Plano Nacional do Alojamento no Ensino Superior a estas necessidades, mas precisamos de ir mais longe. Sabemos que 8 em cada 10 docentes dizem não se sentirem preparados para ensinar um aluno com necessidades especiais e que apenas 13,3% das unidades orgânicas do Ensino Superior organizam ações de formação dirigidas a docentes no âmbito da inclusão. Por isso mesmo, e para colmatar estas dificuldades, o PAN hoje propõe a criação de um programa de formação para docentes e restantes funcionários das instituições do ensino superior sobre a inclusão de alunos de necessidade, com necessidades educativas especiais. Por outro lado, propomos também que seja realizado um diagnóstico sobre a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais no ensino superior, pois entendemos que qualquer pessoa merece entrar no ensino superior e ter a possibilidade de seguir o seu sonho de vida, independentemente das dificuldades ou barreiras que possam enfrentar ao longo da vida. E é por isso mesmo que lutaremos, não só para uma sociedade mais inclusiva para todos e todas no âmbito do ensino superior, mas também a partir e dentro deste Parlamento. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A última apresentação de iniciativas legislativas será do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem até 4 minutos. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a quantidade de propostas que temos hoje a debate mostra bem o quanto há por fazer na inclusão de estudantes, de jovens estudantes com necessidades educativas específicas. Nós temos um paradigma que valoriza e valorizou as políticas públicas para a inclusão na escolaridade obrigatória, considerando de alguma forma que a frequência do ensino superior era opcional e que, portanto, o investimento em políticas de inclusão no ensino superior era também ele opcional, isto no caso de necessidades educativas específicas, mas em outros casos também. Ora, isto levou a uma desresponsabilização das instituições, uma desresponsabilização do Estado, uma desresponsabilização da sociedade no que toca à inclusão e a políticas de inclusão no ensino superior. Mas o direito à educação não é opcional. O direito ao sucesso educativo em todos os graus de ensino e ao longo da vida não é opcional. E o direito ao sucesso profissional também não é opcional. É por isso que é preciso criar garantias não só de acesso, mas condições de frequência e de sucesso do ensino superior a todas as pessoas e também às pessoas com deficiência. Para isso precisamos de ambientes seguros, bem mais seguros do que aqueles que temos aqui na Assembleia da República, certamente. Precisamos de acessibilidades, precisamos de inclusão pedagógica e precisamos de promover a autonomia e a independência no paradigma, naquilo a que chamamos a vida independente. A promoção da vida independente é a estratégia que o Bloco propõe para a inclusão no ensino superior. Propomos a criação de gabinetes de apoio, aquilo a que outros chamam a criação de fundos e que pode ter um qualquer outro nome, aliás, a criação não. Propomos o reforço destes gabinetes de apoio com fundos para garantir recursos especializados, materiais pedagógicos, alojamentos adaptados, de tudo isto se faz a inclusão no ensino superior, mas também assistência pessoal. O direito a um assistente pessoal, a um serviço especializado de apoio à vida independente, através do qual é disponibilizado à pessoa com deficiência ou com incapacidade para a realização de atividades que, em razão das suas limitações, não pode, ou as limitações decorrentes da sua interação com as condições do meio, não possa realizar por si própria. A Associação para o Centro de Vida Independente tem denunciado que a grande maioria das pessoas não têm direito